história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Brasil será líder mundial de exportações agropecuárias em 2025.
Safra recorde do Brasil vai rebaixar os Estados Unidos para o segundo lugar.
No litoral, centenas de idosos da região participam dos Jogos da Integração.
Sensacional, é tudo de bom. A integração, a equipe, muito gratificante, muito bom.
Questões de física, química, biologia e matemática marcam o segundo dia de provas do Enem. Quem perdeu as provas por logística ou doença poderá requerer reaplicação a partir de hoje. Milhares de pessoas prestigiam a Expomei, Feira do Emprego em Marechal Rondon.
Os MEIs participam, a opinião deles é importante e mais uma vez nós tivemos um evento extremamente exitoso.
Câmara Jovem de Marechal Rondon encerra hoje legislatura 2024.
Os participantes receberão certificados.
Maripá conquista recursos para a revitalização total da Praça das Orquídeas.
Nós conseguimos um recurso na ordem de aproximadamente 3 milhões de reais para fazer a revitalização total da Praça Central.
Rematrículas para alunos da rede estadual de ensino vão até amanhã.
Já as matrículas iniciais devem ser feitas no período de 13 a 29 de novembro.
Festa do Búfalo registra lotação de público em São Roque.
Quero agradecer a todas as pessoas que participaram de mais uma edição da Festa do Búfalo no Roleto.
Assoreamento de rios ameaça ecossistema e economia do oeste do Paraná.
Isso é o que mostra estudo feito pela Embrapa.
Mercedes realiza ação pelo fim da violência contra as mulheres.
Precisamos estar unidas pelo fim da violência contra a mulher.
Tarde Cultural Afro será realizada sexta-feira em Marechal Rondon.
Será celebrado o Dia da Consciência Negra.
Eventos arrecadam mais de 2 toneladas de ração para a ONG rondonense.
O pelotão de operações com cães do Batalhão de Polícia Fronteira, BPFRON, da Polícia Militar do Paraná, agradece todo o empenho e apoio que foi prestado ao evento do Rocão e Cão Miada.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Mulher em surto esfaqueia homem no pescoço em Toledo. Menino de 4 anos morre afogado em piscina no interior de Mercedes.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, o tempo permanece estável em todas as regiões do Paraná. Com sol predominando, a tarde será com temperaturas elevadas nas diversas regiões. No decorrer do dia, uma frente fria avança pelo sul do país. No Paraná, esse sistema influenciará nas condições do tempo, aumentando a instabilidade a partir da noite nas regiões oeste e sudoeste, com pancadas de chuvas isoladas. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus. Umidade relativa do ar, 56%.
Foi confirmada a identidade do garotinho de 4 anos que morreu afogado numa piscina no interior de Mercedes desde domingo. Trata-se de Arthur Henrique de Jesus Vickert, que morava com os pais em Quatro Pontos e ontem estava de passeio em Mercedes. Policiais militares foram acionados por volta das 16 horas pelos plantonistas do Centro de Saúde de Mercedes, onde deram entrada, trazido por familiares, a criança vítima de afogamento. Menino já estava desacordado e, apesar de todos os esforços para reanimá-lo, acabou indo a óbito. Foi apurado que pessoas da família estavam reunidas em um sítio na localidade de Sanga Guaíbe, quando, em dado momento, os pais deram pela falta do menino, que momentos depois foi encontrado no fundo de uma piscina a cerca de 1,40 m de profundidade. Prefeitura de Quatro Pontes publicou nota de pesar pelo falecimento de Arthur Henrique de Jesus Vickert, aluno da escola municipal. Questões de física, química e biologia, suas tecnologias e matemática marcaram o segundo dia de provas do Enem. Claudinei Domingues.
O ministro da Educação, Camilo Santana, informou na noite deste domingo que a divulgação do gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio será antecipada para esta semana. A previsão inicial era divulgar o gabarito apenas no dia 20 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela aplicação do exame, informará a nova data. Conforme o cronograma, a entrega final dos resultados está prevista para o dia 13 de janeiro de 2025. Ontem, os estudantes realizaram as provas de ciências da natureza, envolvendo questões de física, química e biologia, suas tecnologias e matemática. No domingo, dia 3, primeiro dia de provas, os candidatos fizeram as questões de linguagens e ciências humanas. Ontem, no segundo dia de prova, 69,4% dos candidatos compareceram. Os participantes que perderam nos dois dias as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2024, por problemas logísticos ou por doenças previstas no edital, poderão solicitar a reaplicação das provas a partir desta segunda-feira, dia 11. O prazo para o pedido vai até o dia 15 de novembro. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Na madrugada deste domingo, por volta das 2h30, Polícia Militar de Toledo foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal no bairro Jardim Copagro. A informação era de uma mulher que se mostrou abalada e disse que tinha esfaqueado um homem. No local, ela relatou aos policiais que estava cortando salsichas quando teve um surto repentino, levantando-se e atacando o homem com uma faca. De acordo com ela, não houve motivos para ela cometer tal ato. O homem ferido foi atendido pela equipe do SAMU e depois encaminhado para a unidade de pronto atendimento para cuidados médicos. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a 20ª Subdivisão Policial de Toledo. Rematrículas para alunos da rede estadual de ensino vão até amanhã. Sabrina Loman.
Termina nesta terça-feira, dia 12 de novembro, o período de rematrículas e matrículas para o ano letivo de 2025, segundo o cronograma da Secretaria da Educação do Paraná. Para a rematrícula de alunos que já estudam na rede estadual, o prazo termina amanhã. Já as matrículas iniciais devem ser feitas no período de 13 a 29 de novembro e se destinam a alunos novos provenientes de escolas privadas, federais, de outros estados ou que estão retomando os estudos e que pretendem ingressar na rede estadual. As datas são diferentes para cada opção, mas ambos os processos são realizados integralmente online no site da Secretaria acessando a área do aluno. De acordo com o secretário da Educação, Rony Miranda, a expectativa é que cerca de 1 milhão de alunos efetivem a matrícula ou rematrícula neste ano. Segundo ele, a implementação do formato digital oferece maior praticidade para as famílias e otimiza o planejamento das instituições de ensino. O período de rematrículas é destinado aos estudantes que continuarão na mesma instituição de ensino e que cursarão o 7º, 8º ou 9º ano do ensino fundamental ou a 2ª e 3ª séries do ensino médio e do ensino técnico profissionalizante. As matrículas destinadas aos alunos das séries iniciais de cada etapa de ensino, 6º ano do ensino fundamental e 1ª série do ensino médio, começarão em 13 de novembro e se estenderão até o dia 29. Ao acessar a área do aluno, o responsável terá a opção de confirmar a escola indicada ou solicitar vaga em até outras 3 instituições. A partir da próxima quarta-feira, também estará aberta a matrícula para os estudantes que nunca estudaram na rede pública do estado e não possuem cadastro no Sistema Estadual de Registros Escolares. São alunos oriundos de outros estados, países, redes particulares e afins e que desejam ingressar na rede estadual de ensino. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loma.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,87%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,78 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Brasil será líder mundial de exportações agropecuárias.
Safra recorde do Brasil vai rebaixar os Estados Unidos para o segundo lugar.
Milhares de pessoas participam da Expo Meio e Feira do Emprego.
Os MEIs participam, a opinião deles é importante e mais uma vez nós tivemos um evento extremamente exitoso.
Tarde Cultural Africana será realizada sexta-feira em Marechal Rondon.
Será celebrado o Dia da Consciência Negra.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Os preços domésticos do milho seguem alta nesse início de novembro. Segundo pesquisadores do CPEA, demanda interna está aquecida. Expectativa é de que esse cenário persista nos próximos dias, devido à necessidade de consumidores de recompor estoques. Vendedores, por sua vez, negociam com cautela, dando prioridade aos trabalhos de campo envolvendo safra-verão, ainda conforme o Centro de Pesquisas. As condições climáticas seguem favorecendo a semeadura da safra-verão, amenizando as preocupações de que a implantação da segunda safra, em 2025, fique muito fora da janela considerada ideal. Até o dia 3 de novembro, 42,1% da safra verão havia sido semeada no Brasil, avanço semanal acima do registrado no mesmo período de 2023, de acordo com os dados da Conab. E o Brasil será líder mundial de exportações agropecuárias em 2025. Jean Fernando.
Um feito histórico deve ocorrer no ciclo produtivo 2024-2025, quando são altas as probabilidades de o Brasil passar os Estados Unidos e se tornar líder mundial nas exportações agropecuárias. No ano passado, a vantagem americana foi de apenas $9 bilhões, números que tendem a se repetir neste ano. Para 2025, com safra brasileira recorde, o Ministério da Agricultura projeta exportações do agro na casa dos $180 bilhões, ao passo que os Estados Unidos deve ficar em $169,5 bilhões. Apesar da disputa acirrada, Brasil e Estados Unidos vivem situações opostas quanto ao impacto do agronegócio no desempenho da balança comercial. Aqui, as receitas com exportação são 10 vezes maiores do que os gastos com importações do setor. Os Estados Unidos, enquanto isso, são atualmente importadores líquidos de alimentos. Em 2023, importaram $195 bilhões contra $174 bilhões exportados, gerando um déficit de mais de $20 bilhões, conforme dados do Departamento de Agricultura americano. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernandes.
E na próxima sexta-feira, a comunidade de Marechal Cândido Rondon terá a oportunidade de participar de uma tarde que exaltará a cultura africana, um evento Atitude Afro, Dança e Cultura, promovido pelo movimento étnico-racial Nagô. Detalhes com Adriel Marcelo.
Viabilizado com recursos do Ministério da Cultura por meio da Lei Paulo Gustavo, o evento objetiva colocar em prática ações de valorização da cultura afro-brasileira nos contextos de reconhecimento étnico e cultural, com apresentação de dança, música e na área de autocuidado e beleza. O evento será realizado na sexta-feira, feriado de Proclamação da República, no restaurante alemão do Parque de Exposições Álvaro Dias, a partir das 15h30, e contará com apresentações culturais, lançamento de livros, sorteio de brindes e distribuição de pipoca e geladinho. Conforme a coordenadora do Moerã, o Dilma Lins Vaires, o movimento atua com o intuito de aplicar a Lei 10.639/2003, que prevê o ensino da história da África e dos africanos no Brasil, desenvolvendo ações contínuas de valorização da cultura afro-brasileira no município. Ela menciona que o evento é também uma forma de promover o reconhecimento étnico e cultural afro-brasileiro como fator fundamental para evitar a exclusão social, aproximando a população negra imigrante presente no município aos moradores locais e à comunidade negra já estabelecida como forma de partilhar cultura e conhecimento. Além de ressaltar a importância da cultura afro-brasileira e sua história, o projeto Atitude Afro Dança e Cultura também celebra o Dia da Consciência Negra, data que homenageia Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo de Palmares. Zumbi foi capturado, preso e morto no dia 20 de novembro de 1695. Mais que lembrar a contribuição do povo africano na colonização do Brasil e sua importância nos aspectos culturais e econômicos, a ocasião é também dedicada à reflexão no constante processo de aculturação e combate ao racismo e à discriminação ainda presente em nosso país, acrescenta a professora historiadora Udilma Lins Vairir. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Milhares de pessoas circularam pelo Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon para participar da 4ª edição da Expomei e Feira do Emprego, realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal. Nesta edição, houve a ampliação nos dias de funcionamento, de 2 para 3, sexta, sábado e domingo. Expomei e Feira do Emprego foi criada pelo governo Márcio Illa, E o prefeito Márcio Hauber agradece e fala da garantia dada por Baques e Sauer de que a Expomei continuará no próximo mandato.
Mais uma vez, foi um evento extremamente exitoso, né? Sucesso. E isso vem como palavra dos próprios MEIs, né? A movimentação foi bastante grande durante todos os dias. Nós ampliamos o prazo de execução da feira, né? Foi até domingo, como já disse, a pedido deles. Mais uma demonstração de que tudo aquilo que foi feito durante esses 8 anos do governo Márcio Vila foi pensado junto com a comunidade. Então a gente fica muito feliz que a comunidade participa. Nesse caso, os MEIs participam, a opinião deles é importante e mais uma vez nós tivemos um evento extremamente exitoso.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem alta de 1,49%, estando cotada a R$ 135. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 60. Trigo PH, R$ 78, R$ 79. Mandioca amido, 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Após o intervalo em destaque no Frente Ampla de Notícias, Maripá conquista recursos para a revitalização total da Praça das Orquídeas.
Nós conseguimos um recurso na ordem de aproximadamente 3 milhões de reais para fazer a revitalização total da Praça Central.
Assoreamento de rios ameaça ecossistema e economia do oeste do Paraná.
Isso é o que mostra estudo feito pela Embrapa.
Eventos arrecadam mais de 2 toneladas de ração para a ONG rondonense.
O Pelotão de Operações com Cães do Batalhão de Polícia Fronteira, BPFRON, da Polícia Militar do Paraná, agradece todo o empenho e apoio que foi prestado ao evento do Rocão e Cão Miada.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Neste domingo, 2 eventos realizados pela Polícia Militar BPFRON no Lago Municipal de Marechal Cândido Rondon arrecadaram mais de 2 toneladas de ração para a ONG Arca de Noé, conforme destaca o Tenente Joekel.
O Pelotão de Operações com Cães do Batalhão de Polícia Fronteira, BPFRON, da Polícia Militar do Paraná, agradece todo o empenho e apoio que foi prestado ao evento do Rocão e Cão Miada. Foi realizado nesse último domingo pela manhã. O evento contou com a presença de mais de 500 participantes e ainda a arrecadação de 2,5 toneladas de ração que foram destinadas à ONG Arca de Noé.
O elevado índice de assoreamento dos rios é uma grande ameaça para o ecossistema e a economia dos municípios da região oeste do Paraná. Pelo menos é o que revela recente levantamento técnico-científico desenvolvido pela Embrapa, juntamente com outras instituições. Reportagem César Reck.
Conforme apontamento feito pela pesquisa, há uma perda alarmante de nascentes e um nível elevado de assoreamento dos rios na região da Bacia do Paraná 3. A preocupação é iminente, visto que tudo na região se baseia na agricultura e produção de energia hidrelétrica. Integrado por mais de 10 artigos científicos dedicados a repassar diretrizes e recomendações sobre o manejo sustentável das áreas, o estudo faz parte do projeto ANAIS, da primeira reunião de correlação e classificação de solos e vegetação fluvial. Caracterização dos solos, geologia, padrões erosivos e vegetação fluvial foram alguns dos aspectos considerados no estudo. O levantamento teve participação do IDR Paraná, Itaipu e Embrapa Soja e Florestas. As universidades e órgãos ambientais também se envolveram na pesquisa. Políticas públicas que aliem a produção agropecuária à conservação ambiental são enfatizadas pela pesquisadora da Embrapa Florestas, Anete Bonet. O relatório destaca um risco grave. O avanço da degradação pode ameaçar a viabilidade ecológica e socioeconômica da região. Esse processo prejudica tanto os ecossistemas quanto as condições de vida das comunidades locais. A erosão do solo, um dos problemas mais críticos, reduz a fertilidade da terra e provoca a contaminação dos recursos hídricos. De acordo com o coordenador do estudo, pesquisador da Embrapa Florestas, Gustavo Curcio, a gestão eficaz dos recursos naturais é essencial para evitar consequências como a falta de água e prejuízos à produção agrícola. O estudo propõe alternativas viáveis e eficazes como o plantio direto, a rotação de culturas e o aumento da cobertura vegetal que podem reduzir a erosão e promover a sustentabilidade da produção agrícola. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Deputado federal, presidente estadual do PL, Fernando Giacobbo, confirmou liberação de recursos da ordem de 3 milhões de reais para a remodelação total da Praça das Orquídeas no município de Maripá. O prefeito Rodrigo Chanoski comemora.
Fernando Giacobbo, que tem se demonstrado muito parceiro do município ao longo de minha gestão aqui no município de Maripá, colocando muito recurso nas mais diversas áreas, né? Seja na agricultura, na educação, na saúde. Recentemente colocou um recurso para que a gente pudesse fazer e vamos lançar dentro dos primeiros dias a reforma do nosso centro de convivência no distrito de Candeia, uma emenda de quase R$1 milhão. E agora, recentemente, na última sexta-feira, na presença dos vereadores reeleitos, o Donaldo e o vereador Jacaré, juntamente com o vereador eleito Johnny, nós conseguimos um recurso na ordem de aproximadamente R$3 milhões para fazer a revitalização total da Praça Central aqui da sede do município, conhecida como a Praça das Orquídeas. Essa praça ela já está no nosso radar há um bom tempo, para que pudéssemos fazer uma intervenção, e agora chegou o momento. Então, mais uma vez, contando com essa grande parceria do deputado federal Jacopo, nós vamos poder tratar os projetos e, na sequência, já encaminhar a licitação dessa obra. Uma obra importante que traz comodidade, traz lazer, segurança também para nossas famílias. Por se tratar de recursos de ordem do Estado e federal, a gente precisa estar atento também às questões de mobilidade, né? Maripá já se encaminha também para o processo da Cidade Amigo dos Idosos, né? Que é um programa também do Governo do Estado. E a gente precisa pensar, então, em todo o público que vai usufruir desse espaço tão importante que é a nossa praça. Então, tendo acessibilidade, áreas de descanso, pensando na melhor idade, pensando nas crianças. Estou muito feliz em poder anunciar em primeira mão. É um grande presente de Natal, então, pode-se assim dizer, do nosso deputado federal que representa o município de Maripá, deputado Fernando Jacopo. Muito feliz pela grande parceria e na certeza de que vamos fazer ainda um ótimo mandato. São 4 anos de muito trabalho, muita dedicação e, com certeza, muito recurso vindo aí para tornar a vida das pessoas que vivem aqui em Maripá cada vez melhor.
Nesta segunda-feira, Mercedes terá importante evento para conscientizar a comunidade sobre o combate à violência contra a mulher. Programação inclui caminhada seguida de aula de zumba. O evento terá início às 18h30, com ponto de encontro em frente à prefeitura. Com índices alarmantes de violência contra a mulher, incluindo em caso de feminicídio, mobilização visa sensibilizar a população sobre esta grave questão no município. A secretária de Assistência Social, Juliana Hickman, convida todas as mulheres a participarem.
Queremos convidar todas as mulheres da nossa cidade para essa importante ação que está sendo desenvolvida hoje pela Secretaria de Assistência Social, através CREAS, que é a caminhada com Zumba. Estamos num mês muito importante, que é o Novembro Lilás, onde nós trabalhamos o fim da violência contra a mulher. Então, queremos convidar a todas para que estejam lá, vistam uma peça de roupa da cor roxa, lilás, para que nós possamos fazer um movimento muito bonito e muito forte. Precisamos estar unidas pelo fim da violência contra a mulher.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Festa do Búfalo registra lotação de público em São Roque.
Quero agradecer a todas as pessoas que participaram de mais uma edição da Festa do Búfalo no Roleto.
Câmara Jovem de Marechal Rondon encerra hoje Legislatura 2024.
Os participantes receberão certificados.
No litoral, centenas de idosos da região participam dos Jogos da Integração.
Sensacional! É tudo de bom? A integração, a equipe, muito gratificante, muito bom!
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O pavilhão da Católica de São Roque ficou lotado ontem para a programação da tradicional Festa do Búfalo no Rolete. Coordenador Márcio Bickel agradece a todos os envolvidos.
Quero agradecer a todas as pessoas que participaram de mais uma edição da Festa do Búfalo no Rolete. Nossa comunidade está muito feliz com a participação do público, que mais uma vez atendeu o nosso chamado e participou dessa, que é uma das maiores festas do interior de Marechal Carandão. A programação foi mais uma vez sucesso com o nosso almoço e à tarde com atrações musicais. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores e apoiadores e principalmente a todos os voluntários de São Roque, que não mediram esforço para garantir mais uma vez o sucesso da festa. A todos, o nosso muito obrigado.
Nova mesa diretiva da Assembleia Paranaense será eleita hoje. Reportagem Antônio dos Santos.
Está confirmada para esta segunda-feira a nova eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia decidiu antecipar-se a uma possível decisão a favor de ação da Procuradoria-Geral da República contra a antecipação da eleição, que no Legislativo Paranaense havia sido realizada em agosto. A Procuradoria entrou com uma série de ações diretas de inconstitucionalidade contra antecipações feitas em outros estados. O presidente Ademar Traiano confirmou anteriormente que nada mudará em relação à chapa eleita em agosto, com Alexandre Cury na presidência, Flávia Francischini como vice-presidente e Gugu Bueno como primeiro secretário. Alexandre Cury, por sua vez, disse que há total tranquilidade na decisão de anular a eleição de agosto, sobretudo por razões de segurança jurídica. Segundo ele, são 11 ADIs propostas contra assembleias legislativas de todo o Brasil, algumas com liminar concedida, outras não, como é o caso da Assembleia Legislativa do Paraná. Ademar Traiano, por sua vez, disse que o trâmite traz transparência ao processo legislativo e que a nova direção da casa, que assumirá no início do próximo ano, será desta forma eleita hoje. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
No litoral, centenas de idosos da região participam dos Jogos da Integração. Guilherme Heinzen.
Com a participação de delegações de Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Pato Bragado, Nova Santa Rosa, Entre Rios Oeste, Quatro Pontes, Toledo e centenas de outros municípios do estado do Paraná, acontece desde a última sexta-feira e segue até amanhã, terça-feira, os Jogos da Integração do Idoso, em Guaratuba, litoral paranaense. Ao todo, são 822 equipes das modalidades de basquete, relógio, peteca, handball zona, vôlei câmbio, vôlei no escuro, vôlei de praia, tênis de mesa, dominó, dama e xadrez. Todas as modalidades são adaptadas para que os idosos consigam participar. A atleta de Marechal Cândido Rondon, Ilso Grosclas, fala sobre a participação rondonense nos Jogos em Guaratuba.
Sensacional! É tudo de bom? A integração, a equipe, muito gratificante, muito bom. Não importa se a gente ganha ou perde, o importante é participar e comemorar, seja com o perdedor, vencedor, não importa.
A reportagem da Rádio Difusora do Paraná também ouviu o atleta de Mercedes, Avelino Miller, o gaúcho.
Aqui é Jogo de Idosos, é muito importante. Muita gente não leva em consideração, mas é fundamental mais saúde e menos posto de saúde. E o apoio que a autoridade nos dá é muito fundamental. Principalmente, Mercedes é privilegiado. Grande apoio para o nosso prefeito. A autoridade em geral dá apoio para os idosos. Temos nosso clube de idosos, também a gente tenta dar o apoio fundamental para tudo. Jogos, você faz novas amizades, uma integração é fundamental, porque se prender em casa é criar depressão. Então é fundamental se integrar, jogar é integrar, não é para disputar, é para integrar, é fundamental.
Por aqui, o que vale é saúde e bem-estar, o resultado é o que menos importa. De Guaratuba, litoral paranaense, para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Está incluída na pauta da sessão de hoje do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon, com início às 18 horas, ato de encerramento da legislatura 2024 da Câmara Jovem, com entrega de certificados aos participantes. Reportagem Gladstone Pacheco.
Ao longo deste ano, os vereadores mirins participaram de encontros mensais, nos quais tiveram a oportunidade de aprender e vivenciar na prática as principais atribuições do Poder Legislativo Municipal, além de participar de palestras, visitas e acompanhar o dia de trabalho de um vereador, entre outras iniciativas. A Câmara Jovem de 2024 foi composta por 15 estudantes. Presidente Giovano da Cunha Dil, do Colégio Evangélico Martin Luther. Vice-presidente Natália Eduarda da Silva Lampe, do Colégio Luterano Rui Barbosa. Primeiro-secretário Arley Bruno Baia Brito, do Colégio Estadual Antônio Maximiliano Serieta. segundo o secretário Enzo Urbanski Yerki, do Colégio Evangélico Martin Luther. Os demais integrantes foram Ana Clara Rutke, do Colégio Estadual Heron Domingues, Ana Carolina Dias, do Colégio Estadual Cívico Militar Marechal Rondon, Arthur dos Santos Palma, Colégio Luterano Rui Barbosa, Arthur Miguel Grisel da Rocha, do Colégio Estadual Paulo Freire, Isabel Letícia Klassen, do Colégio Estadual do Campo Margarida, Isabela Caroline Fernandes, do Colégio Estadual Paulo Freire, Letícia Brackmann Guckert, do Colégio Estadual Cívico Militar Marechal Rondon, Natália Luísa Vicente, da Escola Estadual Professor Nilson Franceschi, Pedro Augusto Zakzewski, do Colégio Luterano Rui Barbosa, Poliana Gischofblatt, do Colégio Estadual do Campo Margarida, e Vitória Taline Zanata, do Colégio Estadual Heron Domingues. O projeto da Câmara Jovem foi desenvolvido por servidores efetivos, com supervisão da direção da Câmara de Vereadores e Marechal Cândido Rondon. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.